Agora são 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Hoje, os olhos do país se voltam para a necessidade urgente de proteger e recuperar a Mata Atlântica. Há 22 anos, o Dia Nacional da Mata Atlântica entrou no calendário comemorativo brasileiro como uma forma de chamar a atenção da população para ameaças contra um dos biomas com a maior biodiversidade do planeta. Apesar de toda essa riqueza, a Mata Atlântica é o quinto ecossistema mais ameaçado do mundo. Hoje está reduzida apenas a 12% de sua área original. Como alusão a essa data, estão previstos vários eventos na Câmara para debater, em especial, o desmatamento e incêndios no bioma. Um deles é promovido pela Frente Ambientalista. E o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que integra o colegiado, conversa conosco agora sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Prazer enorme estar falando aqui novamente na Rádio Câmara, no painel eletrônico.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Deputado, o que contribuiu para essa destruição da Mata Atlântica, que hoje tem só 12% da sua cobertura original?
Primeiro, Márcio, quero aqui saudar esse bioma, tá? Que, como você já falou, é o bioma mais biodiverso que nós temos, né, dos 5 biomas. Bioma onde vive, se eu não me engano, cerca de 80% da população brasileira, né, em toda a costa brasileira, e bioma que acaba entrando sertão adentro em determinadas partes do país. E é, de fato, o bioma mais ameaçado. E hoje, como você disse, nós temos aqui da floresta e da vegetação originária somente 12%, né, desse bioma. Os especialistas, inclusive, afirmam que para poder restabelecer, né, minimamente as funções gênicas do próprio bioma, no sentido de prestar, inclusive, todos os serviços ambientais, em especial a produção de água, precisaria ter pelo menos 30%. Então, a gente tem um trabalho enorme aqui no Brasil de recuperar boa parte da floresta desse bioma. E sabe que ontem mesmo a Fundação SOS Mata Atlântica, juntamente com o INPE, lançou mais um mapa, né, atualizado, né, do Atlas da Mata Atlântica, e que mostra que nos últimos 2 anos nós continuamos desmatando muito do bioma. Então, no ano passado foram 14 mil hectares, esse ano cerca de 13 mil hectares, e qualquer árvore que você derruba neste bioma, em função dessa fragilidade, do pouca vegetação que tem, faz diferença. Faz diferença para a biodiversidade, faz diferença para o clima, faz diferença para a produção de água. E nós sabemos que nós já vivemos com uma crise hídrica em várias partes do país, em especial no bioma da Mata Atlântica. Então, por isso, nós precisamos saudar o Dia da Mata Atlântica, comemorar esse dia, mas, ao mesmo tempo, ficar atento e protestar pela falta de políticas, né, que vai no sentido de restaurar minimamente esse bioma naquilo que é necessário para a qualidade de vida da população e para a manutenção da rica biodiversidade do bioma Mata Atlântica.
Agora, deputado Nilton Tato, o senhor comentou mesmo que perto de 80% da população brasileira vive na área da Mata Atlântica. De que forma é possível preservar, recuperar áreas, retomar áreas para a natureza, se tanta gente vive onde originalmente era a Mata Atlântica?
Primeiro, acho que tem o que é que pressiona mais o desmatamento no bioma Mata Atlântica. Talvez a principal pressão está relacionada à pressão imobiliária para a expansão, né, dos centros urbanos, a falta de política de moradia, que faz com que os mais pobres acabam indo cada vez mais distantes dos centros das cidades, buscando lugares mais baratos para poder morar. A falta de fiscalização naquilo que a gente tem ainda de florestas no entorno de cidades. Então, na verdade, o que precisa é fiscalização, controle, fiscalização, política de restauração em muitos lugares. Aliás, até em lugares onde teve processos de restauração, nós tivemos volta das nascentes de água. Tá? E o que a gente vem assistindo na maior parte é perdendo nascentes de água justamente por essa ocupação. Então, tem ações aí que precisa envolver toda a sociedade, tanto a sociedade civil como a iniciativa privada, e, em especial, o poder público, ter políticas que incentivam, primeiro, a restauração, tá? Então, criar programa, isso, inclusive, faz parte do próprio acordo que o Brasil fez anos atrás, no Acordo do Clima, onde se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares aí no país todo, mas boa parte disso que precisa ser recuperado está no bioma da Mata Atlântica. Então, quando você anda pelo bioma, né, eu estou aqui em São Paulo, você vai para o interior de São Paulo, você praticamente não vê mais vegetação, virou tudo um canavial ou plantação de milho, de soja, coisa assim, tá? E que vão até a beira dos córregos, né, dos rios. Muitos desses rios já assoreados e nascentes que vão morrendo. Então, é restauração, política de incentivo nessa, na perspectiva da restauração, fiscalização e controle, e evidentemente, atacar os problemas sociais que acabam contribuindo para a destruição dos biomas, em especial próximos, né, falo no entorno, né, das médias e grandes cidades. Em especial por causa da pressão por falta de uma política de moradia.
Pois é, deputado Nilton Prato, as pessoas precisam viver e, como o senhor falou, acabam buscando alternativas mais baratas para instalar seus imóveis, para construir, e muitas vezes acabam destruindo uma parte dos biomas brasileiros que ainda resistem. Por outro lado, o senhor vê, desde que foi criado o Dia Nacional da Mata Atlântica, o senhor vê um aumento na conscientização da população sobre a necessidade de preservar não só a Mata Atlântica, mas os demais biomas brasileiros também?
Ô Márcio, a população brasileira, ela é muito solidária, né, e ao mesmo tempo a gente pode fazer uma comparação aqui, o quanto de ações solidárias a gente tem assistido aí para o enfrentamento da pandemia. Muita gente, nós estamos com 20 milhões de pessoas passando fome, e ao mesmo tempo ela também tem consciência da importância do meio ambiente, da importância de você manter os espaços para a qualidade de vida dos animais, em especial dos animais silvestres. Então, cada vez mais aumenta a consciência da população. O problema é que a gente vive uma conjuntura hoje que não tem o exemplo por parte do governo, né? Então, é só a gente assistir e ver o que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente. Mas mesmo a partir do Palácio do Planalto, uma postura antiambiental, de destruição, que não dá o exemplo. Não dá o exemplo em relação ao enfrentamento da pandemia, né, na medida em que não usa máscara, não tomou as medidas necessárias para que a gente não tivesse mais de 450 mil mortes. E também na área ambiental, a gente vê que agora está lá a operação da Polícia Federal, né, que mostra claramente que todo o alto escalão do Ministério do Meio Ambiente está envolvido no crime de exportação ilegal de madeira. E nós tivemos ainda no ano passado, né, uma intervenção do Ministério do Meio Ambiente, do ministro Salles, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, anulando alguns mecanismos importantes da Lei da Mata Atlântica, que é uma conquista que a sociedade brasileira se mobilizou, entendeu? Sabendo e tendo consciência, né, de como está a situação do bioma da Mata Atlântica, se mobilizou para ter uma lei, para ter fiscalização mais rígida, ter política de incentivo para a restauração da Mata Atlântica. E aí a intervenção do Ministério do Meio Ambiente quis acabar com resoluções que protegem as áreas de preservação permanente, que são fundamentais, né, para manter o fluxo gênico, para manter a biodiversidade, para a produção de água, né? E ainda bem que depois a própria população se mobilizando pressionou e o próprio Ministério teve que voltar atrás da decisão de acabar com a resolução que cuidava das APPs em torno de lagos e também da proteção de manguezais. Então, a população está consciente, né? E está mobilizada, inclusive, né, toda vez que tem alguma medida que vai contrária à perspectiva do cuidado com o meio ambiente, porque a população tem clareza, em especial os mais jovens, inclusive, que tem uma preocupação com a qualidade de vida da nossa geração, mas também das gerações futuras, que é esta responsabilidade que está colocada na própria Constituição para todos nós, cidadãos, né? De cuidar do meio ambiente de forma adequada para a qualidade de vida, também para as futuras gerações.
Deputado, o senhor citou o interior de São Paulo, que está tomado por plantações, principalmente de cana-de-açúcar, mas também de outras culturas. Em quais estados o cenário de devastação da Mata Atlântica é mais acentuado?
Se eu não me engano, acho que o mapa mostrou, assim, o aumento de desmatamento, acho que está Minas, São Paulo, Bahia, né? São estados onde você tem o aumento de desmatamento maior. Mas, de forma geral, todos os estados estão com vegetação bem abaixo do minimamente necessário para restabelecer os serviços ambientais tão importantes. Eu volto a dizer, que 80% da população vive nesse bioma. Então, esta população depende, né? E em muitos lugares você tem problema de abastecimento de água. Então, de forma genérica, podemos dizer assim que a ação de recuperação, de restauração, né, de parte do bioma, ela é colocada como necessidade em todos os estados da federação, que tenha o mapa, que tenha o bioma da Mata Atlântica.
Agora, deputado Nilton Tatto, ontem a Frente Parlamentar realizou um evento sobre isso e hoje a Comissão Externa da Câmara, que acompanha as queimadas em biomas brasileiros, e o senhor faz parte dessa comissão, realiza também uma audiência pública para debater os incêndios, né, na Mata Atlântica. Como proteger esse bioma das queimadas também, deputado?
Sim, é da mesma. Para quem está acompanhando a gente, é bom entender que o Brasil, ainda recentemente, em especial durante o governo do presidente Lula, implementou um programa de controle e desmatamento da Amazônia, com apoio, inclusive, da cooperação internacional, e que uma parte desses recursos também foram utilizados para montar um sistema nos outros biomas, aí também para Mata Atlântica. E o que esse programa foi completamente desmontado agora no governo Bolsonaro, tá? Com Salles no Ministério do Meio Ambiente. Então, para ação que a gente sempre coloca como necessidade urgente é o restabelecimento deste programa. Então, se não tiver uma ação incisiva de fiscalização e de controle por parte do poder público, tá? E aí falo que é uma ação, como o próprio programa previa, que é uma ação articulada a partir do governo federal, mas articula os governos estaduais, quer dizer, em todo o sistema nacional de meio ambiente. Então, que perpassa do governo para os entes federativos, o governo federal, os governos estaduais e os municípios, se não tiver essa ação coordenada de fiscalização, né, de controle no primeiro momento, você não interrompe o processo de desmatamento, tá? Então, uma linha é essa de controle e fiscalização, esta ação, tá? A outra, aí é que como é que você cria políticas positivas para incentivar, né, a conservação e, ao mesmo tempo, criar programas, apoiar programas para a restauração, que aí são iniciativas que são desenvolvidas não só pelo poder público, mas em especial, que é aquilo que a gente já vem assistindo há muito tempo, pela sociedade civil. Você tem N ONGs que desenvolvem projetos de restauração, que têm expertise, programas de universidades, de institutos federais, né, escolas, enfim, uma série de iniciativas. Como também você já tem muitas iniciativas da própria iniciativa privada. Então, é esse, né? Então, políticas positivas de restauração, que incentivam a restauração, são cadeias, inclusive, que você pode gerar, inclusive, emprego, trabalho e renda nesse período que a gente tem um alto índice de desempregados, né? Então, você poderia estar criando frentes de trabalho para a restauração, gerando emprego, gerando renda, né? Movimentando a economia, enfrentando a questão da fome, a questão do desemprego que está aí nesse momento. Então, são questões que a gente tem debatido ontem no próprio evento da Frente Ambientalista, no lançamento do Atlas, né, da Mata Atlântica, né, debatemos sobre isso aí. E agora, o que a gente assistiu no aumento de queimadas no ano passado, primeiro que também para quem acompanha a gente, o ano passado nós nos debruçamos mais sobre o bioma do Pantanal, tá? E ali ficou mostrado claramente que 95% dos focos de incêndio foram criminosos. O ano passado, por exemplo, você teve até o Dia do Fogo, que foi propalado no país inteiro. Então, aqueles criminosos que ateiam fogo para poder fazer a expansão agrícola, do modelo agrícola predatório, expansionista, tá? Estou falando aqui do agronegócio mesmo, eles acabaram incentivando, né, toda aquela situação de queimadas do ano passado. E se a gente não acompanhar de perto, tá? E a gente não sabe que a gente não pode contar com o governo Bolsonaro e nem com o Ministério do Meio Ambiente, por tudo aquilo que a gente já vem assistindo, tá? Se a gente não acompanhar de perto, em especial, inclusive eu falo a própria imprensa, sociedade civil organizada, nós vamos ter de novo esse ano, porque os institutos meteorológicos já têm afirmado que nós vamos ter de novo um período de seca, né, prolongada este ano. E aí está dada as condições, né? Falta de fiscalização, né? O incentivo por parte do próprio governo para poder desmatar e queimar, nós vamos ter essa situação. Então é importante, né? E aquilo que ficou constatado, e nós vamos debater isso hoje, nessa comissão externa, que vai tratar, em especial do bioma da Mata Atlântica, mas é para monitorar e acompanhar e ver como é que o parlamento pode ajudar no combate às queimadas. Nós vamos colocar novamente lá a necessidade de pressionar, o governo para que faça mais controle. Então, eu mesmo tenho feito ações no próprio debate do orçamento, de tentando restabelecer o orçamento necessário para o Ministério do Meio Ambiente e assim ajudar a controlar, né, o desmatamento, queimadas. Mas a gente teve uma ação do próprio ministro do Meio Ambiente que foi lá e não quis, né, os recursos no orçamento para essas ações. Preferiu colocar outras ações onde tem outro tipo de negócio, entendeu? Que não interessa e que não é urgente, para o conjunto da população brasileira e, em especial, para a população que vive no bioma da Mata Atlântica. Então, nós, no parlamento, estamos fazendo a nossa parte, seja no trabalho de fiscalização, de monitoramento, de denúncia, de proposição de legislação para poder aumentar a fiscalização e controle e também criar políticas positivas, né, que incentive setores econômicos, né, a ter uma relação mais adequada com o meio ambiente, com baixa emissão de gás de efeito estufa. Então, eu sei, é um momento difícil que nós estamos vivendo por falta de um governo que cuide, entendeu, do patrimônio ambiental do povo brasileiro, e em especial no caso da Mata Atlântica. Pelo contrário, a gente tem um governo hoje que incentiva, entendeu, a ação criminosa de desmatamento e de degradação ambiental.
Bom, nós conversamos então com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, ele que integra a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e também a Comissão Externa que acompanha as queimadas em biomas brasileiros, e ele conversou conosco sobre o Dia Nacional da Mata Atlântica e sobre a necessidade de preservação e restauração ambiental a partir de ações de política pública. Deputado, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Obrigado a todas e todos da Rádio Câmara e de todos os ouvintes que têm acompanhado o trabalho nosso aqui. Obrigado. Bom dia.
Bom dia, mais uma vez, muito obrigado ao deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.